política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nessas eleições surgiu um tema que está dominando todo o contexto político das eleições de 2014 na corrida presidencial. É o tema chamado Nova Política. Essa nomenclatura foi utilizada pela candidata Marina Silva e ela conseguiu fazer com que todos os outros candidatos falassem sobre isso. Está sendo um trunfo para a candidatura porque ela deu o mote da campanha eleitoral, né? O mote do período eleitoral. É justamente esse tema, Nova Política. Agora, como é que a população vai assimilar o que seria essa nova política e apostar o seu voto, o seu futuro, futuro do seu país, em cima de um discurso como esse? No ano de 2013, nós tivemos a fantástica revolta popular que moveu, né, as cidades do Brasil, que fez com que a população saísse de casa e fosse para as ruas. E aí, após esse sentimento, vem esse tema. E certamente que um sentimento está ligado totalmente ao outro. As pessoas esperavam por algo novo nessa eleição e a candidata Marina se comporta como esse novo na eleição de 2014. Agora, é embaraçado para o eleitor acreditar nisso. É complicado porque o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro, ele é extremamente duro, ele é cruel. O ex-presidente Lula é uma prova real, viva, do quanto esse sistema é complicado. Discurso de Lula há 20 anos atrás e o comportamento de Lula é totalmente diferente daquilo que Lula prega, fala e principalmente daquilo que o PT faz hoje. O sistema é tão bruto que ele muda as pessoas, ele modifica as pessoas quando você passa a entrar no sistema. A dúvida que se tem é: será que a candidata Marina Silva não seria o Luiz Inácio Lula da Silva que foi ontem? E o que ela poderia ser depois que passasse a fazer parte desse sistema? Claro que a população brasileira precisa eleger um presidente que tenha uma reputação digna. Mas ontem eu vi inclusive uma entrevista do Ciro Gomes, onde ele falava justamente sobre isso, e ele questionava se a população tinha dúvidas em relação à boa reputação, à honestidade da presidente Dilma Rousseff. Se for feita uma pesquisa, boa parte das pessoas vão dizer que a presidente Dilma tem uma postura digna. Não há nenhuma condenação em torno da presidente Dilma, nem sequer denúncias com fortes subsídios de corrupção, por mais radical que sejam seus opositores, mas ninguém questiona a postura honesta da presidente Dilma Rousseff. E também isso se repassa a outros ex-presidentes no Brasil. A figura do presidente é algo extremamente forte e importante no Brasil. É ele que conduz o barco, ele é o capitão. Mas os marujos, né, a outra tripulação que faz parte desse navio é aquela que está acostumada com os vícios do poder brasileiro, os vícios de Brasília. Quem conhece Brasília sabe que há um sistema ali que não pode ser mudado e não será mudado a curto prazo. Essa mudança precisa acontecer a médio e longo prazo. O eleitor brasileiro fica meio sem saber o que fazer na esfera federal, estadual, local. O que se fala é que não se tem opções. Talvez nessas eleições tenhamos um número de votos brancos e nulos superior ao que aconteceu em eleições passadas. Por esse sentimento da mudança, do novo, do propósito da população brasileira, do grito que foi dado em 2013 e agora a mesmice que se tem em 2014. A candidata Marina Silva está crescendo nas pesquisas, parou um pouco de crescer, mas teve um trunfo muito grande por vários motivos, mas entre eles pelo sentimento de mudança que faz parte dessa população. Se esse governo se formar, o Brasil terá uma experiência incrível e inédita. Será a primeira vez que uma candidata a presidente vai chegar ao poder e vai governar o país sem ter entre os seus aliados de palanque oposição e situação do Congresso Nacional. Não sei como é que isso vai se estabelecer depois. Qual vai ser a relação do governo com o Congresso, caso Marina Silva vença a eleição. Mas o Brasil espera para saber. E a população brasileira segue passando seus dias e tentando investir no melhor discurso, na melhor ideia e no melhor tema. O tema da nova política é o tema do momento, mas é preocupante que o sistema é bruto e difícil de ser ultrapassado.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 41 minutos. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Apesar do dia não ter sido tão. A noite não ter sido tão boa assim, a menina não conseguiu dormir direito por conta do susto que se monta aqui na rádio, né? Aí não deixou a gente dormir. Mas um bom dia a todos da ouvintes da Rádio Polo FM. E vamos aí pra. Não é que a menina teve um susto com o nariz de Márcia, não passou a noite todinha sem dormir.
É, tá no meu Face a foto, né? Algumas pessoas já viram lá e tal, mas é normal. O importante é que a menina tá com saúde, né?
Exatamente.
Ela não teve uma pequena desinteriazinha, porque quando criança tem susto, acontece isso.
Acontece isso.
Mas tudo tranquilo. 8h42, nós vamos para o intervalo e voltamos já com as primeiras discussões no Rádio Debate. Vamos falar sobre o evento do ex-presidente Lula ontem na capital pernambucana, no Recife. A pesquisa, os números do Datafolha no estado de Pernambuco para presidente da República. Na linha com o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro
amigo. Magno, ontem o ex-presidente Lula esteve no Recife. O que foi que aconteceu com essa ida de Lula ao palanque de Armando?
Quando caiu nas pesquisas, estava no estado em relação ao Paulo Câmara. Paulo Câmara já aparece empatado com ele. E a Rony teve que antecipar a vinda de Lula a Pernambuco para produzir um fato novo na sua campanha. Ele tinha que reagir de alguma forma, não mudou o rio eleitoral dele e preferiu criar fatos novos para ver se contém o crescimento de Paulo Câmara. E a melhor saída, como ele tem um cabo eleitoral muito forte ao lado dele, muito prestigiado de Pernambuco, muito forte em Pernambuco, que ainda é o ex-presidente Lula, ele preferiu trazer Lula para dois eventos em Pernambuco. Um em Petrolina, ontem à tarde, que atraiu muita gente, uma carreata depois do comício, e outro, um grande comício que ocorreu em Brasília Teimosa.
Algum resultado é possível, Magno, a essa altura do campeonato com essas aparições de Lula?
Evidentemente que sim, né? Porque Lula, segundo todas as pesquisas, é o eleitor que mais influencia em Pernambuco. Ele e Eduardo Campos. Eduardo, mesmo morto, continua indo um cabo eleitoral. Tanto que ele, depois dessa tragédia, foi o principal responsável por fazer com que Paulo Câmara tivesse uma vida repetida. Paulo subiu feito um foguete e empatou com Armando Monteiro. Temos a partir de agora uma eleição bastante acirrada, bastante disputada, com muitas emoções.
Magno, o discurso de Lula foi o que chamou mais atenção ontem no Recife?
A parte que mais chamou a atenção foi ele lamentando, né, o rompimento que houve de Eduardo Campos com o grupo. Fazendo homenagem à memória de Eduardo Campos, mas dizendo com muita ênfase que a população não não ia votar com a comoção, não ia votar com sentimento, mas sim com a razão. E a razão era no sentido de que a Armandeiro é o mais preparado, é o que tem mais condições de governar Pernambuco, é o que ele aposta, porque Armando tem uma trajetória vitoriosa e é o que está, nesta altura do país e de Pernambuco, o mais habilitado para governar o Estado.
Presidente Lula, o ex-presidente Lula deve vir mais vezes ao Estado, ao palanque de Armando nessa eleição?
Eu acho que ele vem mais uma vez. Eu acho que na reta finalzinha da campanha, dependendo de como ficar as pesquisas, dependendo de como ficar o andamento da eleição até lá, na reta final é possível que Lula volte para fazer um evento aqui novamente no Grande Recife.
Tá certo então, Magno, pra gente encerrar, a pesquisa sai toda semana a partir de agora ou não?
Eu acho que sim. Eu acho que a semana que vem tem Ibope, essa semana não houve Ibope. O Ibope aqui em Pernambuco foi só para presidente da República. Tivemos o Datafolha para Pernambuco, tivemos a opinião, blog do Magno para o governo de Pernambuco. E eu acho que a semana que vem, na quarta-feira, tem o Ibope Rede Globo, Pernambuco. E a Maurício Natal também registrou ontem uma pesquisa, um pedido de pesquisa, provavelmente para divulgar quinta ou sábado.
Tá certo então, Magno, um grande abraço para você e até às 18 horas no Frente a Frente.
Com a participação da bola, até lá, um abraço, Ney.
Oito horas e 55 minutos, ouvimos então o jornalista Magno Martins, direto do Recife, participando conosco ao vivo, ele que esteve acompanhando ontem os bastidores, as informações, o comício que houve lá do Armando Monteiro no Recife, com a participação do ex-presidente Lula. Deixa eu trazer aqui, Romenique, os números da pesquisa Datafolha para presidente da República em Pernambuco. Como está o comportamento, as intenções de voto dos eleitores pernambucanos para presidente. Na pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, nesta sexta-feira, aponta que Marina Silva, do PSB, tem 46% das intenções de voto e Dilma Rousseff, 37%. Entre os eleitos de Pernambuco na disputa pela presidência da República, entre os eleitores de Pernambuco, o percentual. Eu errei, né? Aécio Neves aparece com 2%, mísero número de Aécio. Encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, essa é a primeira pesquisa de intenção de voto feita pelo Instituto no Estado sobre a eleição nacional, após o registro das candidaturas. Na simulação do segundo turno, o Datafolha avaliou o seguinte cenário: Marina Silva aparece com 50% e Dilma Rousseff com 41%. Votos brancos e nulos, 5%, não sabe, 4%, e o Datafolha não mencionou resultados envolvendo Marina e Aécio ou Aécio e Dilma. Apenas Dilma e Marina Silva, que é o cenário mais provável para o segundo turno. Romenique.
A questão de Aécio, até o próprio Lula ontem alfinetou, né, o PSDB aqui em Pernambuco, abordando que o Aécio já estava fora dessa disputa nacional. Isso é uma análise que o presidente Lula fez e que não é novidade para ninguém, né? Até o menos entendido em política no Brasil começou a observar isso, que o Aécio só está definhando, né? Quanto à questão da Marina à frente da Dilma, é um dado preocupante, por isso a necessidade da Dilma vir, né? Por isso a necessidade do Lula vir ajudar não só o Armando Monteiro, como a Dilma. Lembro muito bem que as pesquisas antes do Eduardo sofrer o acidente no avião e chegar à sua morte, a Dilma já tinha ultrapassado o Eduardo Campos aqui em Pernambuco, né? Eduardo estava na frente de Dilma, torno de 3-4%, num empate técnico, e depois a Dilma ultrapassou. Primeiras pesquisas, um empate técnico, depois a Dilma saiu já do empate técnico, ficando à frente em torno de 6-7% do Eduardo. E aí, quando a Marina entra na disputa, já entra na frente da Dilma Rousseff, dentro de um empate técnico, e agora, tanto na pesquisa Opinião como na pesquisa Datafolha, a Opinião trouxe a Marina 12% à frente da Dilma, e o Datafolha já traz também a Marina 9% à frente da Dilma. São dados preocupantes, né? A Marina cresce em todos os estados. Eu até pensava que a pesquisa do Datafolha daria a Marina na frente devido a isso. A Marina ampliou a vantagem em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A Marina ultrapassou Dilma no Rio de Janeiro um dos maiores colégios eleitorais do país. A Marina empatou praticamente tecnicamente com o Aécio Neves em Minas Gerais, outro colégio eleitoral maior do país. Em Pernambuco ampliou. E aí a gente, eu mesmo imaginava que a Marina, pela análise, vendo o crescimento, eu imaginava que a Marina estaria à frente da Dilma nessa pesquisa. Mas a gente viu que ela, de certa forma, no geral, estancou. Mas vamos lá, né? É necessário sim. A Marina ainda vai vir a Pernambuco nesse mês de setembro também para contribuir com o crescimento do Paulo Câmara. E essa disputa é o corpo a corpo da Marina e da Dilma, e também, no caso do nosso estado, do Paulo Câmara e do Armando Monteiro. Ambas as disputas necessitam desse corpo a corpo. O Aécio, de fato, na minha concepção, já está fora faz tempo dessa disputa eleitoral.
8:59, a Moura do B está com oportunidade imperdível no Recife. O Cia Parque, uma das torres do Evolution Shopping Park, está com facilidades exclusivas de pagamento, e você ainda escolhe se prefere levar 80 mil em compras no Shopping Recife. O imóvel legalizado, com todas as taxas pagas, ou imóveis modulados. Aguarde uma visita e conheça o apartamento modelo. Informações pelo número 4020-3538. Consulte o regulamento pelo site www.ciaparquerecife.com.br. 8:59, deixa eu trazer agora a matéria do JC Online sobre o debate que aconteceu entre os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Vamos ouvir.
JC Online, debate para governador de Pernambuco é marcado por ataques. Os candidatos Paulo Câmara, PSB, e Armando Monteiro Neto, PTB, polarizaram as discussões no debate promovido pela Rádio Jornal na manhã de ontem. Em dois dos três blocos, os adversários fizeram perguntas entre si. Logo de início, Armando Monteiro utilizou o discurso da liderança política para responder o questionamento de Paulo, que perguntou qual a experiência adquirida pelo PTBista para governar o estado. Na resposta, o candidato do PTB, que tem a vantagem de lidar com discurso político, não poupou o principal concorrente. Liderança pública não é propriedade que se transmite a herdeiros. Você é servidor público, mas nunca foi experimentado na liderança. Não disputou mandatos eletivos. Você não tem perfil de liderança. Bateu Armando Monteiro, que inclusive disse que teve o apoio da Frente Popular em 2010. Acho até que você votou em mim, disse. Na réplica, o candidato do PSB disse que Armando fugiu do questionamento e destacou que sua candidatura tem o apoio de pessoas que ajudaram Eduardo Campos. Logo em seguida, Paulo voltou a ser alvo de Armando. Você foi escolhido de forma unilateral, rebateu o PTBista. No bloco seguinte, outro momento de embate foi protagonizado entre os candidatos do PSB e PTB, abordando os incentivos concedidos ao micro e pequenos empresários, setor que tem a simpatia de Armando. O senador perguntou quais as políticas fiscais concedidas no governo do PSB. Paulo, por sua vez, disse que na gestão nenhum projeto foi enviado à Assembleia Legislativa aumentando a carga tributária. Ele destacou que novas empresas chegaram ao estado por iniciativas da gestão socialista. Coube ao candidato Zé Gomes do PSOL fazer críticas aos dois candidatos. O postulante disse que Armando Monteiro e Paulo Câmara discutiram quem tem mais capacidade para gerir o estado e deixaram de responder às propostas para áreas como desenvolvimento social, educação e saúde, fazem parte do mesmo projeto, disse. O debate foi promovido pela Rádio Jornal.
9:10, sobre o evento ontem de Armando Monteiro com a participação de Lula, o ex-presidente falou sobre aquele tema que eu disse no início do programa, né? A nova política. Vamos ouvir a matéria.
G1. Lula diz que nova política é Dilma. E candidata critica os que viram casaca. A presidente Dilma Rousseff, que disputa a reeleição, e o antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fizeram alusões à adversária Marina Silva, PSB, em comício na noite de ontem, na comunidade Brasília Teimosa, no Recife. Em seu discurso no comício, para uma plateia de militantes do PT, a presidente saudou os políticos presentes ao palanque. Além de Lula, estavam, entre outros, o deputado Armando Monteiro Neto, PTB, candidato ao governo estadual com apoio do PT, o ex-prefeito do Recife, João Paulo, candidato ao Senado, o senador Humberto Costa, do PT, além de três ministros. No início de sua fala, Dilma afirmou que os aliados têm compromisso com o pré-sal no país, reproduzindo o ataque indireto que tem feito a Marina Silva em sua propaganda eleitoral. Marina, que foi do PT até 2008, deixou o governo Lula quando era ministra do Meio Ambiente, para se filiar ao PV e concorrer pela primeira vez à presidência em 2010, quando conseguiu 19,6 milhões de votos. Sem citar o nome de Marina, Dilma depois voltou a falar da importância do pré-sal, que, segundo afirmou a presidente noutra ocasião, foi contemplado com apenas uma linha no programa de governo da adversária. Dilma ainda utilizou a expressão "não vamos desistir do Brasil" do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto em acidente aéreo no último dia 13, para dizer que sempre acreditou no país. Em seu discurso, Lula usou expressões utilizadas pelos adversários Aécio Neves, PSDB, e Marina Silva para criticá-los, mas sem mencioná-los. Em relação à candidata do PSB, Marina Silva, Lula fez referência a ela citando pessoas que falam em nova política. Uma das principais bandeiras de campanha de Marina, a presidenciável, tem aparecido nas últimas pesquisas eleitorais, tecnicamente empatada com Dilma no primeiro turno e na frente no segundo turno.
Nove horas e 12 minutos, Romenick.
Tá aí, né? Confirmando que agora o fogo cruzado é em cima da Marina Silva, tanto o Aécio. O interessante, eu tava assistindo o guia de presidente, foi ontem, foi uma coisa assim, o último guia para presidente, até os nanicos, o foco era Marina Silva, né? A Marina Silva diz que é a mudança, mas a mudança somos nós, né? O Aécio também atacando na Marina Silva, dizendo que era uma boa concorrente e tudo mais, mas quem estava preparado era ele. A Dilma também apontando. Então o foco agora é a Marina Silva e o fogo cruzado vai ficar polarizado, como de fato, entre a Dilma e a Marina, né? E aí a Dilma vai ter que levar o Lula debaixo do braço para tentar crescer novamente nas pesquisas, né? O quadro vem melhorando pouquinho, de forma gradativa, para Dilma, principalmente devido aos guias eleitorais, mas ainda uma disputa muito acirrada mesmo, e hoje não dá para dizer quem será o presidente do Brasil, e aqui em Pernambuco também ainda não dá para dizer quem é o governador, apesar dos favoritos, do favoritismo, né? Mas disputa tudo para ser muito acirrada, e principalmente a do Brasil hoje, eu não arriscaria palpite em dizer quem seria o presidente, não.
É um verdadeiro clássico entre mulheres, né?
Exatamente. Uma coisa é certa, né? O Brasil vai ter, mais uma vez, uma mulher à frente do seu comando. Agora, qual das duas é o que é difícil prever?
Pois é, e certamente será uma ex-ministra.
É, também tem isso.
Oito.
Tá bem, a previsão aqui tá bem legal, né?
8:14. Romenick, até amanhã, até segunda.
Até segunda, tentar dormir.
Acertei, agora eu acertei. Isso.
Mas amanhã não tem problema, não, né? Até segunda, né?
Tentar dormir, né?
Tentar dormir agora, vou pra cá tentar tirar um cochilo, que a menina não tem com a gente dormir à noite, né? O Pop teve um
susto durante o dia. Não, cortaram o microfone de Romenick, foi massa. 9:14, final do primeiro horário, e você fica em seguida com o quadro A Hora do Debate e os nossos debatedores. Natália Ruda hoje, inclusive, promete o Bola Murcha para Silvio José. Então, daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Muito bem, bom dia, 9:26, 9:26, chegando aqui nessa manhã de sexta-feira com mais um Hora do Debate, a sua segunda parte, que é, né? Não, é o Rádio Debate, a segunda parte, que é a Hora do Debate, né? Pois é. Ralph Lagos, bom dia, Ralph.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, Leone, Natália, bom dia, Amanda, bom dia, Márcia, e bom dia a todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Apolo FM.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, Eusébio, Márcia, bom dia especial a você, que todas as manhãs está aí sintonizado na Hora do Debate.
Muito bem, bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio José, bom dia a todos os ouvintes de Apolo.
É, um abraço aqui para o senhor Nanã, lá do sítio Carrapicho Novo. Um abração, senhor Nanã. Obrigada pela audiência, viu? A Ivone, seu esposo França, caminhoneiro, que mora ali pertinho do senhor Geraldo Nascimento. Você sabe, né, Natália? Onde é, senhor Geraldo? Conhece o Geraldo Nascimento?
Conheço,
a família toda ali. Pensa uma família legal. E também Ivone, que é ali pertinho também, pessoa espetacular com seu esposo, o esposo França. Flávia, toda manhã, sempre quando eu venho para cá, eu te encontro a Flávia, né? Passeando com um cachorrinho, levando o filho da escola. A Flávia, e tá no Fabrico nesse momento, junto aí com o Marcelo, né? Os dois trabalhando, o rádio ligado aí também. Acho que é Teonilo Silvestre, né? O Fabrico aí da Flávia. Cheirão pra você, viu, Flávia? Natália Ruda, pode escrever.
Pode escrever, né? Nós estamos na mais ouvida, não precisa botar carro de som na rua, né? Pra ser a mais ouvida, não precisa disso. E mandar um abração todo especial aí para toda a turma boa aí em Barra de São Miguel, que estão nos ouvindo aí, né? O Sena Silva e o Guilherme, aí estão ouvindo na Barra, o Sena Silva e o Guilherme, e o ex-prefeito Joãozinho, né? Um abraço também aqui em Santa Cruz do Capibaribe para Cazuza de Delo. Cazuza, que não perde um só programa. Um abração para Cazuza e toda a sua família, né? Cazuza, que é um torcedor do Náutico doente. Ali é torcedor mesmo, viu?
É verdade.
Um abração também para Jucivan Dantas, né? Do blog Correio Capibaribe. Um abração para você que está na escuta. E um abração aí para o nosso amigo Bill de Zusa Braz, né? O Bill disse que não perde um só programa. Essa hora ele está com o Diel lá no shopping do Vaqueiro, escutando o programa, né? Um abração aí para todo o pessoal do ponto Mototáxi na Avenida Padre Zuzinha. Fica lá na frente do shopping do Vaqueiro, né? Para o Hélio Arruda, o Acélio, o Giliardi, o Edivaldo, Lula, Léo, Baltazar, Zezinho e Wagner, todos estão aí na escuta, né? Um abração também aí para Joselma Bezerra, que é a mãe da vereadora Nara, a Joselma, que gosta de ouvir o programa. Um abração para você, Joselma. E um abração todo especial para Luiz, Israel Moura e Otacílio, todos no sítio Magana, que não perdem um só programa, né? O nosso programa que não precisa colocar carro de som na rua para se ouvir.
E bom, vamos lá.
A mais potente e a poderosa, que é a Polo FM.
Muito bem, Natália Ruda, pode escrever, meu rei.
Meu rei.
Dima solicita a criação de secretaria especial para o polo de confecções. Inclusive, Dimas, acho que poucos, né, dos políticos aqui têm essa preocupação com a economia de Santa Cruz. Eu sei que Dimas, eu sei de uma outra pessoa também, inclusive dia desses, tive uma longa conversa com ele, que foi o vereador professor Afrânio, que também tem essa preocupação, o vereador Fernando Aragão, mas são, coisa que se debate pouco aqui, né? Afinal, são poucos, infelizmente, que tem essa preocupação. E às vezes a própria população esquece também, porque a gente agora tem, se você for, né, conversar com o Sulanqueiro, ele está extremamente preocupado, né? Vou conversar com a população de Santa Cruz, existe uma preocupação tremenda. Por quê? Porque estamos agora em baixa, né? As vendas, né, nesse período agora são fracas, né? Quer dizer, o Moda Center especificamente recebendo nesse período agora, recebendo poucos compradores, mas é que acontece quando chega novembro e dezembro, aumenta o fluxo de comprador, pessoal vende bem, esquece tudo. Aí passa o carnaval, vem a preocupação de novo e fica nisso, né? Então a gente tem que debater a questão da nossa economia, né? Tentar fazer com que, além da confecção, nós tenhamos também outra, a gente pode falar de chamada matriz econômica, não sei se a palavra correta seria esse, né? Seria essa, mas que não tenhamos apenas, né? Exatamente.
Economia, possamos ter outras atividades.
Outras,
né?
Atividades econômicas, né? Bom, mas vamos lá. O Dimas solicita a criação de secretaria especial para o polo de confecções. O vice-prefeito e candidato a deputado estadual Dimas Dantas solicita dos candidatos ao governo do estado que, dentre eles, aquele que eleito for, reconheça a importância do polo e cria a secretaria especial para o desenvolvimento econômico e social do polo de confecções do Agreste de Pernambuco. O texto é o seguinte: o que o Dimas enviou, né, para os candidatos. Ilustríssimos senhores candidatos ao governo do estado de Pernambuco, cumprimentando inicialmente Vossa Senhoria e considerando a importância da fabricação e comercialização de confecções, segmentos econômicos que têm gerado há mais de 40 anos o crescimento socioeconômico de toda a região, denominada como Polo das Confecções em nosso estado, região compreendida por vários municípios que se avizinham e outros que, apesar de não manter limites geográficos com o polo em questão, utilizam o comércio desta área para gerar renda, empregos, impostos e bem-estar social. Considerando a importância inquestionável dessa região para o crescimento de nosso estado e o enorme número de empregos gerados a partir da disposição dos cidadãos em fundamentar, investir e incentivar o crescimento do comércio de confecções primariamente e outros tantos de forma secundária, bem como levando em consideração também que o estado de Pernambuco em nenhum momento teve que investir recursos financeiros ou mesmo logístico para que o polo de confecções do Agreste viesse a tornar-se no imenso e gigantesco parque gerador de oportunidades e de ascensão das pessoas através do trabalho e empreendedorismo, característica esta presente na esmagadora maioria de nossa população. Isso tudo exposto, venho solicitar a Vossa Senhoria que, em caso de ter seu projeto político aceito pela população e que venha ocupar o cargo de governador de nosso estado, seja criada a Secretaria Especial para o Desenvolvimento Econômico e Social do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. Essa secretaria teria poderes para analisar, planejar, propor regras e normas que viesse a prover de uma política voltada à implementação de mecanismos para um constante e crescente estado de desenvolvimento, com abertura de mercados e políticas fiscais que verdadeiramente possam servir de ferramentas de sustentação dos mercados já conquistados e blindagem quanto à invasão de concorrentes fortemente subsidiados, a exemplo da confecção chinesa. Finalmente, considerando que Santa Cruz do Capibaribe destaca-se na liderança deste polo, juntamente com Caruaru, Toritama, Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, Vertentes, Jataúba, entre outros, e que nós, enquanto mantenedores deste segmento, já fizemos nossa parte, acreditando, investindo, trabalhando e gerando riqueza para nossa região e estado, esperamos que, em se tornando governador de Pernambuco, possamos contar com a disposição de Vossa Senhoria para implantar a Secretaria Especial para o Desenvolvimento Econômico e Social do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. Tá aí, o ofício encaminhado aos candidatos a governador pelo então vice-prefeito Dimas Dantas, preocupado aí com a nossa economia, esperando que, né, o próximo administrador do estado de Pernambuco tenha um olhar diferente para este polo de confecções, Ralph Lagos.
Silvio, é importante essa proposta feita para que Santa Cruz não sirva apenas para os dois candidatos como mote de campanha nos guias eleitorais, né? É tão bonito quando eles mostram Santa Cruz nos guias eleitorais, né? Mas a gente passa 4 anos aqui mendigando, né, investimentos. Né? Santa Cruz hoje é um gigante de uma perna só. Uma cidade que tem uma economia assustadora, mas que depende única e exclusivamente dessa economia. E Dimas e Fernando e Afrânio têm sempre tido essa preocupação de falar em uma outra economia para Santa Cruz, que deveria ser debatida com mais sinceridade. Uma vez, na rádio Comunidade FM, no programa Opinião, nesta emissora a gente pode falar disso, nessa emissora a gente tem a abertura para falar, nas outras emissoras irmãs, a Comunidade FM, no programa Opinião, o José Augusto Maia, deputado federal, o prefeito Edson Vieira, já prefeito empossado, entraram no ar, e vocês lembram que faziam o programa comigo lá, dizendo que iriam conversar, iriam formar uma
frente. Eu lembro, né? Só para contribuir com teu comentário, tua análise, o Ralph, eu lembro que Zé Augusto entrou inicialmente. E aí eu provoquei, né? Uhum. Se não poderia haver a participação do deputado em algo que fosse para debater, algo para investir mesmo na economia de Santa Cruz. Ele disse que estava aberto, né, para conversar com quem quer que seja, já que tratava-se de Santa Cruz. Imediatamente entrou Edson Vieira.
Exatamente.
E aí eu fiz a minha pergunta a Edson Vieira. Ele estava pronto para sentar para conversar. E até vocês sugeriram de se informar pronto. E eu lembro que eu até dizia, bom, eu estou feliz porque você ouvi de Zé Augusto e de Edson Vieira, o deputado federal de um lado, de uma ala, e o prefeito de uma outra ala, dizer que está pronto para sentar para conversar. Eu até disse, eu estou extremamente satisfeito. Eu lembro de Hildo Teixeira, disse, tu é inocente, Silvio, realmente.
Realmente. Até hoje eles nunca sentaram, até hoje eles nunca conversaram sobre a nossa economia, que vive hoje momentos dificílimos. E não é por conta de um fator. É uma série de fatores que faz com que a nossa economia decline a cada dia e todo mundo que vive dela sente isso. Todo mundo que vive dela sente isso. Aí o que é que acontece, Silvio? Os nossos representantes não têm a responsabilidade devida de sentar e conversar, né, com a seriedade que esse assunto necessita. Santa Cruz é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, não pode viver só de uma economia. Não pode viver só de uma economia. O Moda Centro, quando vai mal, tudo trava nessa cidade. Tudo para nessa cidade. Quando o Moda Centro vai mal, basta você andar no centro da cidade que você percebe que na hora a repercussão existe no centro da cidade, existe na loja de roupa, no salão de beleza, na manicure, em todos os âmbitos da nossa economia. A proposta é muito boa. Espero que os dois candidatos aceitem a proposta, porque se não aceitarem, sabe como é que a gente fica? A gente fica com obras que são prometidas e passam 6, 8, 10 anos para serem cumpridas, outras são prometidas e nunca são cumpridas, e Santa Cruz só é reconhecida como polo na hora do discurso, em cima dos palanques e nos guias políticos. Depois, Santa Cruz é tratada como uma cidade qualquer, e não é. Me respeito a todas as outras cidades aqui adjacentes, em todas as outras cidades que compõem a nossa região. Santa Cruz, de maneira nenhuma, é uma cidade qualquer. Porque, do nada, esse povo, e somente esse povo, sem nenhum incentivo do poder público, criou um oásis no deserto. Um oásis, o que a gente estava fadado a ser uma cidade, que todos iam depender de pedir um emprego a um político. Hoje, o índice de desemprego aqui é zero. É zero. Então, e a gente está em período de crise, viu?
Uhum.
A gente está em período de crise. Então, o que é que acontece? Quando Santa Cruz foi enxergada do tamanho que ela é pelos políticos, os políticos não vão achar que quando inaugurar uma obra estão fazendo demais, não. Porque esse povo foi quem fez tudo. Esse povo foi quem começou a trazer a Elanca do Sul. Esse povo foi quem começou a confeccionar. Esse povo foi quem começou a fazer a Feira da Sulanca, e aí sim, com a ajuda do poder público na esfera municipal, esse povo, e se não fosse ele também, não teria sido criado o Moda Center Santa Cruz, que é o coração dessa economia.
Natália Arruda.
Olha, a gente ouvindo e os nossos debatedores aqui, graças a Deus nós somos independentes, e a proposta do Dimas, eu tinha visto essa noite no blog, se eu não me engano, do Ney Lima, né?
Uhum. Foi publicado também no Jairo,
viável,
né?
É muito viável. Aqui em Santa Cruz do Caparibe sempre faltou um político diferenciado. Nunca teve um político diferenciado. Os políticos que vêm aqui seguindo e levando os votos de Santa Cruz do Caparibe é o popular baixa cabeça depois que chega lá. Porque Santa Cruz do Caparibe é uma região que trouxe um modelo para o povo trabalhar, que agrega mais de 200 mil pessoas em toda essa região. Além disso, cresceu Toritama, Surubim, Caruaru, que era do Boneco Vitalino, mas não dá recurso a ninguém, e tantas outras cidades. E a proposta do Dimas é uma proposta diferente. Eu acredito que Santa Cruz do Caparibe fosse uma cidade em outro estado, tinha gente, Ralf, de Santa Cruz do Caparibe até participando ou de uma diretoria ou de uma secretaria no governo do estado de Santa Cruz, no estado de Pernambuco, para se mostrar como a região se devolve de direito e de fato, sem a ajuda dos governantes. Aqui tem muita gente boa que já pode assumir isso, tem um Fabinho do CDL, o próprio Gilson Julião, e eu estou dizendo, eu não sou amigo de Gilson não, eu vejo o trabalho dele e outros que tem aqui, o menino que tem a
Bruno Bezerra.
Sim, Bruno Bezerra. Então, Santa Cruz do Capibaribe precisa disso, precisa disso. Não é à toa que o vice-prefeito tem feito um trabalho. Ele até excomungado pelos dois partidos, porque quem tem opinião em Santa Cruz do Capibaribe, quem tem um diferencial, os dois não querem. Os dois não querem. E a proposta do Dimas é uma proposta viável. Olha, se usou nos guia eleitoral, Ralf, essa semana o modo assento. Eu fiquei triste. Sabe por quê? Só coloca no modo assento nos guia eleitoral para angariar votos. E o modo assento foi conseguido pelo suor do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu mesmo comprei uma loja para eu pagar em 36 meses, eu sei o que foi que eu sofri. Enquanto outros aí pagaram débitos com lojas, com hotel, com box do modo assento. É isso que esse povo quer. Esse povo quer. E o povo de Santa Cruz, povo de Santa Cruz sempre coloca representante lá no governo do estado. Uns diz que serve para ser da cozinha. Só pode ser. Porque não tem voz, não pode gritar. Não pode gritar. Então, a proposta do vice-prefeito Dimas Dantas é uma proposta salutar, é uma proposta que tem que ser olhada com carinho. E nós, se Deus quiser, nós vamos participar aqui desses programas após as eleições, vamos ficar cobrando. E ele não é pessoa de baixar a cabeça não, viu? Quando ele se agarra com uma coisa dessa, ele vai até o fim. Então, Santa Cruz precisa ter mais vez, ter gente que possa falar lá para o povo ouvir e os governantes também, porque Santa Cruz é um saci pererê dentro do governo do estado. É uma cidade de uma perna só. Nunca teve duas até hoje.
Deixa eu passar aqui para Eusébio Pereira.
Natália, enquanto está um saci de pé, as pessoas ainda estão aceitando. É como o Silvio disse. Esquece o período que está fraco, as feiras, o movimento, quando vem a feira boa. Ou seja, o saci continua, ele cambaleia, mas não cai. E a gente tem que pensar diferente, tem que pensar à frente, né? E há uma necessidade mais que urgente de discutir os rumos da economia de Santa Cruz do Capibaribe. E a proposta de Dimas, eu acredito que é nesse sentido. Por quê? Porque não é simplesmente criar uma secretaria para ter um cargo ou para ter uma secretaria para cuidar do assunto. Não, não é isso. Porque a região de São Francisco não tem uma secretaria específica cuidando de lá. Não tem. A região Gerceira não tem uma secretaria específica cuidando lá. O que tem que ser feito é um olhar diferenciado e os investimentos têm que ser realizados aqui na cidade e em torno do polo de confecções, né? O Bruno Bezerra, que é o secretário de desenvolvimento econômico, todo mundo sabe que tem uma visão empreendedora e que tem feito um bom trabalho nesse sentido de buscar, de cavar recursos para a nossa cidade. Agora que...
Pois não, Nathan. Não, você disse que lá não tem uma secretaria. Agora lá tem político pesado, viu, velho? Os políticos lá de Petrolina, para você ter uma ideia.
Pra
os candidatos é senador, é governo. Eles têm força. Eles têm força. Como os políticos de Caruaru têm. Tem. Agora os de Santa Cruz até hoje, pelo uma migalha, só falta um prato na frente pedindo lá no Palácio da Princesa. Só falta isso. Tem que ter político de forças aqui em Santa Cruz.
Mas, Natália, é justamente o que eu estou dizendo, que não é necessidade de se ter uma secretaria. O que tem que ter é um olhar diferenciado em investimentos. Foi montado aqui, acho que o ano passado, uma comissão para discutir justamente melhorias no setor que mexe na economia daqui, que é a questão de confecções. Foi montado, foi visto, foram realizados estudos e foram feitas propostas. Mas eu entendo desse requerimento de Dimas, que seria um conjunto para tratar da economia como um todo, não só da questão da Sulanca e nem a questão fiscal, mas como um todo, né? Alternativas.
A fiscal também, né? A fiscal também, quer dizer, são.
É, exatamente.
Tudo, né?
Tudo, incluindo tudo. Inclusive novas alternativas para que a cidade deixe de ser um saci e vire um povo, né? Com vários tentáculos, que hoje os tentáculos que a economia tem gira tudo em torno da confecção. E eu acredito, é muito salutar a proposta, né? Não especificamente da secretaria, mas da discussão em cima
desse que a partir
ponto.
Dessa proposta dele começa a gerar-se uma discussão, por exemplo, distrito industrial, que bem está, né? Que está todo mundo calado, ninguém sabe, até o Bruno tem essa vontade, tinha algo, um projeto estava sendo discutido, mas até agora também não saiu do papel, um distrito industrial, para que a gente possa trazer outras empresas também, dar condições de justamente isso, empresas de outros segmentos cheguem também a Santa Cruz do Capari, para a gente ficar dependendo apenas desse gigante de um pessoal, que é muito bom, é bom tratar inclusive dessa perna, né? É bom tratar dessa perna, ter cuidado também para que essa perna daqui a pouco não comece a aparecer uma câimbrazinha aqui, outra ali. Uhum. É bom cuidar dessa perna e começar a construir uma segunda, né? E terceira e quarta, enfim.
Importante isso que você disse, Silvio, porque a economia nossa é uma economia renovável, porque todo mundo se veste, né? Agora, se você não cuidar, outros pontos em outros lugares vão ter mais atrativo do que a gente. Né? E aí as pessoas que vêm para aqui para comprar, elas vão migrar. E aí você tem que usar as experiências que aconteceram, não só no Brasil, mas no mundo todo, para você se reciclar, se renovar e ampliar o seu leque de atuação.
Leone Souza.
Olha, Silvio, eu vejo com bons olhos essa indicação, esse encaminhamento do vice-prefeito Dimas Dantas aos candidatos, né, e pretenso futuro governador do estado de Pernambuco. Ralf terminou a sua fala usando uma expressão que eu também há muito tempo venho dizendo, que eu lamento porque a nossa cidade e a nossa região muitas e muitas vezes só é tratado como polo de confecções em momento eleitoral. No momento eleitoral no segmento municipal e depois no momento eleitoral no segmento estadual, aí todos os políticos tratam a nossa cidade como uma cidade polo. Mas a nossa cidade não é uma cidade polo quando estão governando. Porque quando estão governando, cidades polo é o Vale do São Francisco, é o Agreste sendo de Caruaru para lá, é aquela região de Petrolina, é a região metropolitana, mas o nosso Agreste aqui, a nossa cidade, é para quem está no poder, quando chega aquele poder, parece que Santa Cruz não existe, não tem importância nenhuma para o estado de Pernambuco. Ora, uma cidade que gera inúmeros empregos, inúmeros, né? Uma cidade que gera uma renda realmente espetacular no Agreste pernambucano, que tem uma contribuição e grande para o PIB pernambucano. Uma cidade que em torno dela inúmeras cidades também dependem da nossa cidade. E eu lamento porque quando estão no poder não se governa como se deveria. E há muito tempo a gente vem tratando dessa questão de Santa Cruz ser um gigante de uma perna só. E para Santa Cruz se passar de fato a ser um gigante na essência da palavra, é necessário Santa Cruz passar também a ser uma cidade totalmente industrializada. Ora, o governo do estado tem que olhar para a nossa cidade e trazer investimentos, incentivos fiscais a empresas, a indústrias, para que comece a se instalar nessa cidade e a gente possa gerar outros segmentos na economia. Se isso não. Agora, isso é um processo lento. Isso não é da noite para o dia. Mas para isso acontecer, tem que se ter o pontapé inicial. Então, a iniciativa do vice-prefeito Dimas Dantas é salutar, porque, na verdade, é uma importância grande para que a nossa região possa ser, de fato, começar a ser olhada como deve. Será que nós somos tão desprezíveis, né? Feito outras regiões, a gente não merece um olhar realmente com atenção para a nossa cidade, para a nossa economia, porque a gente lamenta, na verdade, a gente lamenta com isso, porque os nossos jovens, o que é que acontece? Qual é o processo de vida de nossa cidade? Ora, um jovem termina seus estudos, casa, o que é que ele faz? Coloca uma confecção. Ele gera família, o que é que o filho dele faz? Começa a trabalhar com ele na confecção. Depois o filho dele cresce, casa, gera família, vai trabalhar na confecção. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente, porque não existe outras opções também, dizer, não, eu não quero ser costureiro, eu quero ser torneiro mecânico, eu quero ser soldador, eu quero ser alguma coisa. Não existe essas opções aqui em nossa cidade, porque não é uma cidade industrializada na sua totalidade e precisa de investimentos. Ora, a gente, quando fala disso, a gente lembra do Distrito Industrial. Distrito Industrial nessa cidade é mote para se ganhar campanha. Vem um, prega que vai fazer, vem o outro, prega que vai fazer, se ganha, e cadê as discussões do Distrito Industrial?
E os que perdem também.
E os que perdem também, todos. E aí, volta pra gaveta, sabe por quê? Porque daqui a 2 anos tem eleição de novo. Aí daqui a 2 anos, isso é um mote interessante pra gente trazer a discussão. Aí passou a eleição, guarda, esquece. Daqui a mais 2 anos, vamos discutir de novo. E o problema é que nós estamos cada vez mais com a economia só, e não temos, ainda com essa única economia, não temos o olhar que deveríamos ter do governo do estado. Não temos, não temos. Porque muito se fala, mas pouco se faz. Então, é louvável essa indicação do vice-prefeito Dimas Dantas para que, de fato, tenha uma secretaria. Ora, governo, presidente e tantos outros, prefeito, cria secretaria para tanta coisa e muitas vezes sem tanta utilidade. Então, por que não se criar de fato uma secretaria que olhe e foque e passe a tratar a nossa região como de fato um polo? Porque nós só somos polo no papel, na prática não. Então, tá de parabéns essa iniciativa, e eu espero que o governante que assuma o poder no próximo ano tenha esse compromisso com a nossa região.
Se vai conseguir alguma coisa, se vai conseguir nesse sentido, né? Pelo menos uma diretoriazinha, né?
Exatamente.
Né? Se vai conseguir, eu não sei. Agora, que levantar essa questão é preciso, né? Então, de parabéns aí o Dimas, porque dos poucos, né? Dos poucos polícias vem com uma proposta, vem com alguma coisa para se levantar um debate. Eu só estava lembrando aqui, viu? O que já foi prometido e há anos em Santa Cruz não sai do papel. Açude das Porteiras, você lembra quanto tempo faz, né, que se promete?
Meu projeto.
Né? Açude das Porteiras. Distrito Industrial, que inclusive esse Açude das Porteiras serviria também para abastecer esse Distrito Industrial e Moda Center. O projeto seria isso, para Moda Center e Distrito Industrial. Nada. Né? Terminal rodoviário de qualidade, para que a gente recebesse, que inclusive o planejamento
terminal,
era isso.
Teve rodoshop,
o planejamento era isso. Seria ali, em frente ao Moda Center, né? Promessa, inclusive, de Zé Augusto, esse terminal rodoviário, que seria para até outras empresas se interessarem para vir também aqui para Santa Cruz
do Capibaribe. Do Pará.
Publicação da PS-160, está saindo agora. Se vai permanecer, se vai continuar, não sei. Eu passei, inclusive, ontem, realmente estão trabalhando, né?
O que eu vi ontem.
Agora, quantos anos de promessa também da PS-160.
Olha,
BR-104. Calado. Ninguém fala nada, absolutamente nada mais. A parte que se faz alguma coisa é a Passo de Tartaruga e aquela parte depois de Toritama. Né? Os acabamentos estão sendo feitos. Pra cá, ninguém comenta nada mais. Absolutamente. Quantos anos? Mais de 8, né? Há mais de 8 anos. Que são quantos quilômetros aqui pra Caruaru?
Silvio.
57 quilômetros. 8 anos para fazer, e é brincadeira. 8 anos para fazer 57 quilômetros. E aí, paralisado, ninguém explica. E cada explicação é diferente. Uma explicação, eu lembro, porque estava chovendo. Outra explicação, né? É porque houve o escândalo, aquele escândalo da Delta, né? Passou o escândalo da Delta. Não, é porque agora tem que fazer uma nova licitação. E tá aí parado, ninguém, absolutamente ninguém discute e não se explica. E quando se explica, é explicação diferente. É brincadeira, 57 quilômetros, né? Escola técnica. houve a denúncia do Elinho Aragão, a gente discutiu, a gente debateu aqui, ninguém explicou por que é que não está funcionando, por que é que não terminaram a escola técnica de fundamental importância para Santa Cruz de Caparibe. É brincadeira, realmente, tem momento que você fica revoltado, porque Santa Cruz é discutida como, sei lá, aquele povoadozinho ali, né? Que não tem importância nenhuma econômica, que não contribui para a economia do estado de Pernambuco.
Para você ter uma ideia, querem tirar da planta aí do projeto a ciclovia.
Tem movimento, né?
Ontem eu presenciei os ciclistas, né? Fazendo um movimento de protesto contra a retirada dessa questão.
Eu ouvi, viu? Eu ouvi do secretário dos transportes essa semana, se eu não me engano é João Bosco o nome dele.
João Bosco.
No programa secretário do Mago de Martins. Ele liberando uma rodovia de Albuquerque, né? Afogado da Engazeira, 42 quilômetros. O preço dessa rodovia, 40 milhões. Quer dizer que daqui para Pão de Açúcar, 70 milhões estão dizendo. Natália. Peraí, deixa eu terminar aqui que você entra. 70 milhões. Aí o que ia embelezar tudo isso era uma ciclovia, a chegada de Santa Cruz. Você vê, Caruaru, até os viadutos estão sendo iluminados, Leone. Estão colocando aquela lâmpada bonita, tudo, em Caruaru, no Rafael, ali no Rafael. E Santa Cruz, uma ciclovia que embelezar, Eusébio, a entrada da nossa cidade, estão querendo tirar do projeto. Então esse projeto é uma mentira.
Pois
é,
só pra gente não ter bastante.
Você tem 70 milhões e tem tudo, pra que tirar?
Diga,
é
Zé.
Uma mentira. Mas veja, acredito que essa outra estrada aí, ela não é duplicada como a nossa. E essa questão da ciclovia, o secretário João Bosco, ele disse que aqui na cidade não. O projeto é o mesmo, com a ciclovia. O problema foi que, acho que em algumas partes ali de Pão de Açúcar e aqui na cidade, se criou uma especulação nesse sentido, que encareceria mais o projeto.
De jeito nenhum, o projeto já é feito com isso.
Eu posso dizer?
Pode.
Pronto.
Não pode defender, agora dizer pode.
Bom, diga.
Aí, o que ele explicou é o seguinte, que estava vendo a viabilidade para facilitar a estrada, fazer uma ciclofaixa, que é diferente da ciclovia, porque a ciclovia é separada. E não é questão de embelezar não, Natália, é uma questão de necessidade. É de necessidade. Agora que aí a gente tem que ser correto com as explicações que o secretário deu.
Não.
Ele falou, é uma questão técnica que
se
eles vieram.
Ele foi liberado.
Deixa ele continuar explicando, porque senão fica pela metade da explicação também, pois não.
Aí o que tem hoje, e são as palavras do secretário João Bosco, é que o projeto continua o mesmo, né? E foi cogitado por alguém dessa comissão, enfim, que poderia ser modificado esse projeto para reduzir custos e acelerar a obra, né? Seria uma ciclofaixa ao invés da ciclovia. Eu, particularmente, prefiro a ciclovia, né? Porque é uma questão de segurança e necessidade, né?
Bom, independente de qualquer coisa, a gente torce, né? Para que realmente essa PE não fique igual a BR-104, que a gente ficou numa expectativa tremenda, né? Ficou quando estava aquele trecho ali em Pão de Açúcar interditado, né? A partir dali da Vila Sul, a gente ficava extremamente feliz. Eu, sinceramente, espero uma explicação lógica que até agora não teve, o porquê se foi feito um projeto para duplicar até a divisa com a Paraíba. Aí depois, não, a parte de Santa Cruz tem que fazer uma outra licitação. Não teve explicação lógica, o porquê até agora. E torcemos para que essa duplicação da PS-160, ela realmente aconteça. Começou, quem passar por ali vê que ela realmente, o pessoal está trabalhando, as máquinas estão trabalhando a PE. Agora a gente pode dizer, né? Agora, nesse momento, se futuramente para, eu não sei. Mas agora é uma realidade, estão fazendo mesmo, né? Estão fazendo, isso é uma realidade, a gente espera que continue, que amanhã não pare, não se paralise e depois não dê a explicação necessária. Parabéns aí ao Dimas Dantas por levantar esse debate tão importante para a cidade, né? Que não fique apenas agora, mas que esse debate ele permaneça depois aí das eleições. Parabéns, eu digo ao Dimas e a duas pessoas também, eu repito aqui, professor Afrânio e Fernando Aragão, que são pelo menos os três que eu vejo sempre com essa preocupação voltada para a economia de Santa Cruz. Pois não, Ralf.
Silvio José, quem acabou de ligar aqui para a rádio, porque como esse época de eleitoral é complicada a entrada de política aqui na rádio, mas ele ligou para a rádio aqui. e falou, porque é bom quando você ouve político falando com sinceridade, seriamente, sobre os fatos que existem em Santa Cruz. Foi o vereador Fernando Aragão.
Ah.
Fernando disse o seguinte, que enquanto Santa Cruz não tiver água, não se pode debater projetos, por exemplo, como o do
Distrito Industrial.
Isso é debater essa cidade com seriedade, Silvio José. Então, Fernando disse ontem que foi a presidenta Dilma ontem ratificou que em 15 a água da adutora do Agreste chega. A água da adutora do Agreste chega. Em 2015. E a partir daí poderá se ter, né, a condição de debater, por exemplo, um distrito industrial. Coisa que a gente percebe que antes a gente era enganado por quem debatia. Porque como é que se debate um distrito industrial
sem água
numa cidade dessa se ela não tem água nem para se manter? Imagina para manter outra cidade. O Moda Center é uma cidade à parte com a questão água também. Queria entrar rapidamente, só para encerrar, na questão.
Só nesse aspecto aí da água, Ralf. Aqui no estado de Pernambuco, o governo do estado, ele está fazendo a integração das bacias.
Exato.
E nessa integração das bacias, tem um projeto do governo do estado que pode fazer com que essa água chegue antes. Uhum. Porque essa água que a Dilma
Sim,
fala...
Sim, são os poços de alta profundidade, né?
Exatamente, ela é da questão da
transposição
do Rio São Francisco.
Exato.
E o governo do estado, ele está fazendo a integração das bacias e os poços de alta profundidade da entrada do sertão ali pode trazer água antes desse prazo mencionado pela presidente.
Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu só queria entrar rapidamente na questão da duplicação. Eu estive no dia que o João Bosco esteve aqui mostrando o projeto, e o projeto era muito bonito, com uma ciclovia, que aí eu concordo perfeitamente com o Eusébio. Não é a beleza, é a necessidade que se tem de uma ciclovia, porque hoje, Silvio, nós temos uma corrente muito forte de ciclistas em Santa Cruz, né? E essa ciclovia tinha ela no projeto, ela existia. Agora, eu, como leigo que eu sou, nunca nem entrei numa sala de aula de engenharia civil. Agora, eu não sei como é que vai caber uma ciclovia ali, não. Do jeito que está sendo feito ali, eu não sei como vai caber. Agora, se está no projeto, a gente espera que seja executado dessa maneira. Agora, que a proposta do João Bosco, não era proposta, o projeto que o João Bosco aplicou, tinha sim a ciclovia em Santa Cruz. Para encerrar, eu queria avisar aos quatro pré-candidatos. Eu queria avisar a três, na verdade, porque um não faz isso, não. Mas aos três pré-candidatos, o que eu vi de reclamação de igreja evangélica e igreja católica, porque nos domingos pela manhã, no culto matutino, que é a escola dominical das igrejas evangélicas, e a missa pela manhã da igreja católica, o que eu vi de gente reclamando porque os carros de sons estão incomodando os cultos evangélicos e católicos, não foi brincadeira, não. Vocês vão perder voto. Vocês vão perder voto.
Bom, 10:03, só para o intervalo, aí a gente... Pois não, okay. Rapidinho?
Não, era só um adendozinho nessa questão do projeto que João Bosco apresentou. O que eu não concordo, Ralf, é que se foi apresentado um projeto, é porque previamente o governo do estado fez um orçamento que contemplou essa execução do projeto. E agora vim dizer que vai encarecer, então é porque o projeto foi mal feito, foi mal elaborado, porque o orçamento desse projeto também foi mal elaborado. Então, aí agora vim dizer que não pode mais.
Eu também não entendi porque não houve audiência pública,
entendendo?
Né?
Não houve as audiências públicas.
Não entendi por quê.
Se no projeto tinha a duplicação, a ciclovia, e agora vim alegar que vai aumentar custo, vai aumentar não sei o que lá.
Mas prova que a coisa... Eusébio não disse que ia aumentar custo.
Não, eu não estou dizendo que foi Eusébio, não. Eu estou dizendo, se o secretário vir alegar isso, que não vai dar, ou então porque não cabe, e como faz um projeto em um lugar que não cabe? Que engenheiros do governo do estado, que empresa foi essa? Então, paciência. É querer enganar o povo. E o povo já foi enganado demais.
Agenda dos candidatos aqui de Santa Cruz para este final de semana. Diogo Moraes hoje vai realizar uma caminhada a partir das 5:30 da tarde no bairro Dona Lica. 7 horas da noite, Diogo fará comício na rua São Paulo, no bairro Cruz Alta. amanhã e domingo, ainda dá para se confirmar o que é que será feito aí, a agenda deles. Ernesto Maia hoje fará caminhada em São Domingos. Amanhã estará nas cidades de Bonito, Caruaru e Recife. E no domingo vai acompanhar os desfiles cívicos do município. Toninho do Pará, hoje porta a porta é em um bairro que não foi confirmado ainda, está se fechando, mas fará um porta a porta hoje. Amanhã, inauguração do comitê no Brejo da Madre de Deus. Domingo, visita à zona rural, aos sítios Porteiras, Cacimba de Baixo, Maganda e Carrapicho. E Dimas Dante até o momento não informou as movimentações deste final de semana. A nossa equipe está ainda em busca, né? Tentando aí conversar com a assessoria, mas falta aí confirmar o que fará o Dimas Dantas neste final de semana. Apenas não dá tempo aqui os comentários, porque já temos aí o Bola Cheia, Bola Murcha, mas a vereadora, a ex-vereadora Zilda Moraes, cobra mais agilidade na aplicação de emendas de Mendonça Filho na pavimentação de ruas. Ela foi ao blog, né? O blog do Ney, e fez algumas reclamações pela demora, citou até as ruas, né? Que serão que ela colocou para que fosse asfaltada com emendas do deputado Mendonça Filho. E está esperando aí, está reclamando isso aí do prefeito Edson Vieira. Não dá para a gente comentar, até posteriormente, se possível, a gente em um outro programa até faz o comentário, essa demora, né? Das emendas que chegam, as emendas que chegam para a aplicação delas, a demora. Então a Zilda está reclamando justamente isso. E uma outra informação que chega também para a gente aqui é que a Câmara de Vereadores de Toritama reprovou na noite de ontem mais uma conta da gestão do ex-prefeito Flávio Lima. A noite de reunião foi marcada pela apreciação, discussão e votação das contas referentes ao ano de 2011. Então, Flávio Lima tem nova conta reprovada lá na cidade de Toritama. Vamos ao Bola Cheia, Bola Murcha. Só o Fábio Cesário da Silva, conhecido Fabinho, 35 anos, ele faleceu. É aquele cidadão que sofreu acidente em virtude do andaime, né? Que despencou na Teonilo Silvestre, infelizmente, chegou a óbito. Outra pessoa ficou gravemente ferida também, né? Ia passando, o andaime despencou e ele deixa viúva, a senhora Yara Emília, o filho Victor Matheus e Fábio Vinícius e Maiara Emília, três filhos então, quatro irmãos, filho de Dona Margarida e seu Cícero Cesário. Faleceu às 3 horas da tarde de ontem. Sepultamento será às 5 horas da tarde de hoje no cemitério velho. Então foi vítima, né, desse acidente em construção civil. Ele era pedreiro e ele estava trabalhando na construção, Domis, ele estava trabalhando, né? Estava trabalhando no momento e aí despencou esse andaime e ele sofreu esse acidente. Chegou foi um acidente fatal, né? Chegou a óbito e uma outra pessoa ia passando na hora, foi isso? A outra pessoa que ia passando é que ficou ferida gravemente, né? Então, infelizmente, Fábio Cesário da Silva, o Fabinho, que morreu em virtude desse acidente nessa construção civil. Silvio, diga.
Um torpedo aqui para mim, né? Eu tenho que ler um pouquinho também, né? Os torpedos que chegaram aqui para mim. O Samuel Amorim.
Abraço, Samuel.
Samuel Amorim tá ouvindo o programa e disse que não perde um só programa. Samuel, um abraço, né? Seu Emílio e Dona Lalá em Taquaritinga do Norte, né? E também Cícero na Soparia Capibaribe. Soparia Capibaribe, um abração, né? Meu torpedo aqui é bom.
Teu torpedo tá legal, né? Primeiro. Tá chegando. Agradeço aqui o 82. Acho que é a Vivo, né? Torpedo é da Vivo. Algum problema com a Vivo?
O meu é da TIM.
É da TIM? É. A TIM é boa, né?
Primeiro.
É primeiro, né? Dá pra perceber. Sei que eles são mastigados, mas legal. Vamos lá. Ralph Lagos, a bola murcha da semana.
O Bola Murcha da semana, Silvio, vai com certeza para o pastor Everaldo. Cada vez que fala, ele deixa as pessoas com mais vergonha de votarem nele, e aí ele cai, despenca. As opiniões dele...
Fez críticas agora recentemente à Comissão da Verdade, né?
Da Verdade, exatamente. Então, as frases do pastor são infelizes, as colocações dele são infelizes, os pensamentos dele são de encontro ao que a sociedade pensa e deve pensar, porque, na verdade, o pastor está ali, na minha modesta opinião, mais para aparecer do que para qualquer coisa. Ainda bem que ele não vai ter a porcentagem que ele teria há um tempo atrás, porque você já imaginou quanto valeria um pastor desse depois, né? Ainda bem que ele vai ser um nanico de 1%, né? Porque ele deveria ficar pessoas que não acrescentam na política, eu acho que deveriam ficar de fora. E um deles é o pastor Everaldo, que leva o Bola Murcha da Semana.
Bola Cheia da Semana.
Bola Cheia da Semana vai para o candidato a Senado, o João Paulo, porque em meio a um turbilhão de novidades entre campanha eleitoral nacional, onde existe uma mudança total no quadro, e uma mudança mais brusca ainda na campanha estadual, o João Paulo continua com 10, 12%, dependendo da pesquisa, na frente do Fernando Bezerra Coelho, se tendo ainda como grande favorito de assumir uma vaga pelo Senado, representando o Pernambuco, Silvio José.
Um abraço aqui para a dona Tetê, a mãe do Mário Deda. Silvio, manda um abraço aqui para a dona Tetê, minha mãe, também para a Gislaine, minha comadre. Então tá bom, um abraço para a dona Tetê e Gislaine em nome do Mário Deda. Tá aqui, tá. Um abraço aí para vocês, tá? Natália Rudo, bola murcha da semana.
Bola murcha vai para esse secretário que tá tomando conta da estrada aí.
João Bosco.
Querendo tirar essa ciclovia. Para mim, isso é o bola murcha, né? E o bola cheia.
Bola cheia.
Vai para o vice-prefeito Dimas Danta pela uma nova proposta, pelo menos um político tem uma proposta nessa eleição. Então, o Dimas Danta com a sua proposta da secretaria para comandar o polo das confecções, para mim é o bola cheia da semana.
Muito bem, Eusébio Pereira, bola murcha da semana.
Silvio, meu bola murcha vai para duas coordenações. A coordenação da presidente Dilma, que descaradamente centrou ataques na Marina Silva, né? Muitos deles levianos, tentando minar o crescimento da Marina Silva, e para a coordenação de Armando Monteiro aqui na nossa região, que ao invés de aglutinar, está dividindo os seus
aliados.
Obrigado, Natália.
E o bola cheia da semana?
O bola cheia vai ser quase que um replay, vai para o Paulo Câmara e pela Marina Silva pelo crescimento e a ascensão nas pesquisas. O Paulo Câmara já está em empate
numérico
aqui no estado de Pernambuco, e a Marina abriu em algumas pesquisas 12%, em outras 10% de vantagem sobre a Dilma Rousseff.
Leão de Souza, bola murcha da semana.
É sagrado. Mas eu queria incorporar o meu bola murcha ao Deus, Zé, por favor. Queria que a direção pudesse me...
Tenha calma.
Eu queria que incorporasse o meu bola murcha ao Eusébio, porque na hora que Armando precisa aglutinar, tem coordenador espalhando, e agora espalhando muito, viu?
Muito bem. Leão de Souza.
Eu vou acatar. Eu já estava decidido, realmente, o bola murcha da semana vai para a coordenação da campanha do senador Armando Monteiro aqui em nossa cidade, em nossa região, no tocante ao deputado federal José Augusto Maia, que é o coordenador da campanha do senador aqui, e todos os aliados que estão coordenando pelo mau exemplo de coordenação de realização de evento que foi no último domingo. Então, por tudo que aconteceu, a forma que foi conduzido o processo do último domingo, então realmente a bola murcha da semana foi um tiro no pé, foi um algo desastroso que foi coordenado e que foi executado por essa coordenação no último domingo. Quando Armando Monteiro está precisando de acrescentar, então foi uma atitude em barrar pessoas em palanque, uma série de coisas pela a desorganização, não cumprir ordem de sorteio em cima do palanque. Então, bola murcha para esses coordenadores que não cumprem aquilo que foi antes acordado.
E o bola cheia da semana?
O bola cheia da semana vai para o senador João Paulo, porque em meio a esse tumulto todo de pesquisa, sobe e desce, se mantém a uma frente ainda muito boa para o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele se mantém na frente do Fernando Bezerra Coelho, e vai também o bola cheia para o senador Armando Monteiro Neto, candidato a governador, que em meio a tantas especulações se dizia que o candidato Paulo Câmara já estaria bem à frente nas pesquisas, e aí apareceu empatado numericamente e tecnicamente em algumas pesquisas. Então, o senador Armando Monteiro ainda é o bola cheia da semana.
Muito bem, 10:27, final do programa. Ralf Lagos, tchau.
Silvio, tchau. Eu quero mandar um abraço todo especial para meu amigo Branco, o Olinto, lá em Poço Fundo. Ele está aniversariando hoje. Deus te abençoe, Branco, para a esposa dele, a Rafaela, para o Luan, Denise, Van, Kiki e Elijan, que estão todos lá em Poço Fundo ouvindo do nosso programa. E também quero dizer, Silvio, que amanhã ficou faltando o boy me passar aqui pelo Zap Zap, mas amanhã terá a corrida, né? Uma corrida de bike aqui em Santa Cruz a partir das 16h, depois tem natação, depois tem toda uma programação que a Secretaria de Esporte está fazendo especialmente para você comemorar, né, a nossa independência e também para você ficar andando nas ruas de Santa Cruz e vendo todas essas movimentações de esporte. Tá de parabéns o meu amigo Rubinho, o meu amigo Boy e o meu amigo Edson Vieira também por essa, mais essa ação no esporte de Santa Cruz. Ele ficou me faltando.
Chegou pelo Zap Zap.
Foi o Zap Zap. Não tinha. Não chegou pelo Zap Zap porque Boy não mandou. Boy ficou de mandar com programação completa e não mandou.
Natália Arruda, pode escrever. Tchau, Natália.
Um abração para todos que estão na escuta, né? Especialmente o pessoal da minha querida Vila do Pará. Estão na escuta. E dizer a vocês que segunda-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui de volta e com certeza Deus vai querer Natália Arruda aqui de volta na próxima segunda-feira.
Tá bom, só obrigado. Um pedacinho da música dele.
Que tipo esqueci. Por que tem certeza que Deus vai querer?
Tão feio assim.
Eu bem queria ser pelo menos a metade eu.
Natália.
Pessoal de Barra da Cruz. Pessoal de Barra da Cruz. Um abraço, pessoal da Barra da Cruz. Só lembrando que amanhã tem celebração da palavra, viu? Não teremos missa, não teremos a presença do padre, mas os seminaristas estarão amanhã, a partir das 16h, na celebração da palavra, lá na igreja de Nossa Senhora dos Milagres. É, primeiro luau gospel vai acontecer. Onde? Na rota do mar, né? Com a banda SFA e participações, aí não dá pra ver mais, precisa de uma lupa aqui, viu? Mas é onde, vai ser quando?
Amanhã.
Amanhã, né? Primeiro luau gospel.
Exatamente.
Muito bem. Então, pessoal de Barra da Cruz, amanhã, viu? 16h, celebração da palavra na igreja Barra da Cruz, Serrote da Palha, escondido, né? Pessoal de Cachoeira dos Borges, né? Toda aquela cachoeirinha,
toda,
né?
Escondido,
toda a região ali, celebração da palavra 16h. Bom, vamos lá com a musiquinha. A musiquinha.
Quando ele olha assim, eu já sei que vem coisa. Ele não esquece, não.
Atirei o pau no gato em ritmo de blues. Isso é blues, né? Blues.
Não, só
blues.
Entendo.
Foi você que mandou gravar?
Isso é blues. É isso mesmo, meu Zé, porque entende que ele...
Não, velho.
É blues.
Não.
Ralph
é músico.
Não, calma. Eita,
Ralph. Ralph não é músico, não. Eu retiro o que eu disse. Olha, Silvio, um abraço. Quero mandar um abraço especial. A Mauri, a Pepe, a Beta, ao seu Adalto, Marta, Bududa, Sabrina e Amanda. E quero mandar um abraço especial também a Fabiana Ramos, que não perde um só programa. E um abraço especial também ao meu amigo Olinto, aniversariante do dia, que Deus possa continuar o abençoando.
Bom, 10h30, a musiquinha do Patolino. Vamos lá, para o nosso amigo Eusébio Pereira, fã do Patolino. Fecha o microfone dele primeiro, né?
Ainda bem que perguntou pra mim. O amor é igualzinho a um sundae, que você pensa que não vai ter fim. Faz você se sentir firme, relaxado e bonito, igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo.
A rima é que é legal nessa parte, né, Eusébio?
Eu vou contar a história desse Patolino aqui.
Não pode não, pode não.
Vou contar,
não pode, não pode.
Contar.
Não pode. Tchau, Eusébio.
Tchau. Silvio, eu gostaria de fazer um convite. Hoje à noite vai ter um evento na Praça do Estudante.
Ah, tudo bem. Inclusive o pessoal vai estar aqui hoje, né? Pra reforçar, que é o...
O evento Cultura de Paz. A partir das 18h na Praça do Estudante, com música, com debate, com diversos assuntos importantes para a juventude, para os estudantes aqui da cidade.
Pois é, hoje a partir das 18h na Praça do Estudante.
Mandar um abraço também para o Flávio Domingos. O Flávio, ele participou de forma indireta aqui no debate, ele ligou para Natália, que passou para mim o telefone, ele sempre está na escuta do programa, acho que em Toritama. E mandar um abraço para ele. Pro pessoal também, Dona Edna Boulos, né? Seu Carlos, Cleito e Carlinhos, que também estão na escuta do programa.
Muito bem, tá aí.
Chegou aqui, é o Teatro da Independência.
Teatro da Independência.
Teatro da Independência de Revezamento, né? Que começa a partir das 19h. né, na avenida, as inscrições a 2 quilos de alimentos, na loja, a Prefeitura Municipal, Irã Bikes e Câmara de Vereadores estão aí no apoio. Muito um abraço, bem. Boy, e um abraço pro meu amigo Rubinho.
Dá pra botar a musiquinha de Patolina aí, que o Zé gosta? Dá? Hein? Dá?
Eu sou.
Pois é.
Essa música,
um abraço, fica. Sim.
Essa música existe porque eu sou uma pessoa espirituosa.
Vamos lá. Tchau.
Igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo.
Rádio Debate Polo FM.